A Rádio da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta. Fernando Pessoa reinterpretado. Diante dos marinheiros amedrontados que se negavam a viajar pelos mares cheios de mistérios e lendas, Pompeu trovejava em latim: navigare necessi, vivere non est necessi. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase tem 2000 anos, mas ela se tornou conhecida através de Fernando Pessoa.
Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase, transformada a forma para casar com o que sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar.
A professora Regina Carvalho, formada em Letras, mestre em Teoria da Literatura e chefe do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Poeta nas horas vagas e fã apaixonada de Fernando Pessoa. Regina, quem foi Fernando Antônio Nogueira Pessoa?
Fernando Pessoa, junto com Carlos Drummond de Andrade, um poeta português e um poeta brasileiro, são os dois maiores poetas de língua portuguesa, sem dúvida alguma. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa em 1888 e morreu também em Lisboa em 1935. Mas ele tem uma característica que nenhum outro poeta tem: uma personalidade que se dividiu em várias outras personalidades de forma consciente. Ele cultivou isso, ele trabalhou para isso, ele criou biografias, vidas, estilos diferentes. Um gênio, sem dúvida, da poesia. Ele assinou obras com outros nomes, isto quer dizer, ele criou heterônimos. Os mais conhecidos são Álvaro Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Bernardo Soares.
Fale-nos um pouco sobre as características de Álvaro de Campos.
Álvaro de Campos é o heterônimo que eu considero mais interessante do Pessoa. É um engenheiro naval, uma personalidade nervosa, emotiva, muito próxima da histeria às vezes, como o próprio Pessoa, que se reconhece um neurastênico histérico. Álvaro de Campos é um poeta futurista que exalta a energia, a velocidade, a força do mecanicismo.
Regina vai interpretar para nós um dos poemas de Fernando Pessoa, assinado por Álvaro de Campos, aquele que diz assim: todas as cartas de amor são ridículas.
Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, são ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas.
E Ricardo Reis?
O Ricardo Reis tem Horácio como modelo. Reis é alguém que sofre com a transitoriedade e com o desprezo dos deuses. Usa versos regulares, quase sempre decassílabos, nos poemas pastoris. Sua musa é Leda. Na verdade, é o que eu gosto menos.
E aqui vai um pequeno poema do Ricardo Reis.
Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive.
Fale-nos um pouco sobre Alberto Caeiro.
O Alberto Caeiro é o mestre dos outros. Esse é o meu favorito. Ele seria o ingênuo, antimetafísico. manifesta-se contra a interpretação do real pela inteligência, porque ele diz que daí o real vira um conceito, deixa de ter aquela solidez que seria adequada. E defende, então, que o real é sempre a própria exterioridade, aquilo que aparece e não aquilo que o homem internaliza. E eu acho que é justamente nesse princípio que está a beleza do caieiro, do que o caieiro faz.
Um dos poemas mais conhecidos de Alberto Caeiro é O Guardador de Rebanhos.
Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é meus pensamentos. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-la tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Se é verdade, e sou feliz.
Mas também tem aquele poema que é o preferido da Regina.
Quando vier a primavera. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem nenhuma importância. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo se eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é.
E o livro do Desassossego?
Pessoa, quem eu chamo carinhosamente de Pessoa, assinou o livro de Desassossego sob o heterônimo de Bernardo Soares. O Pessoa tinha, na verdade, 74 heterônimos já levantados pelos seus biógrafos, naquela obra do famoso baú que ele deixou na casa da irmã. Então, são 74, a maioria desconhecida ou pouco conhecida, e os mais conhecidos são esses de que a gente já falou.
E a obra que Fernando Pessoa assinou com seu próprio nome, ela está toda reunida?
A obra principal do Fernando Pessoa, ele mesmo, que a gente chama de Ortônimo, né, está junta em Mensagem, que eu acho o grande livro dele, eu sou apaixonada pela Mensagem, e no Cancioneiro. Do Cancioneiro eu já não gosto tanto, eu acho irregular. Há obras que parecem Ricardo Reis, há poemas que parecem do Ricardo Reis, há poemas que parecem de algum outro heterônimo, até do Caeiro, e não há uma uniformidade nele como há no Mensagem. O Mensagem é aquela visão do português que pega um país que não será jamais o mesmo, não será o grande Portugal das navegações, em que a frase do Pompeu é trazida de Roma para virar o lema da Escola de Sagres, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Portugal não vai ter nunca mais esse apogeu. E ele tem noção disso, e ele lamenta isso, e se torna um sebastianista conceitual, o que é uma coisa muito linda. Mensagem foi o único publicado em vida, e foi um livro que foi o segundo prêmio em um concurso, e ninguém se lembra quem ganhou o primeiro, entendeu? Não tem importância, a obra não ficou. Muita gente critica a Mensagem porque considera uma ideologia de direita, talvez seja, mas não acho que na literatura isso tenha importância. É um livro lindíssimo, com poemas belíssimos, que fala mais do que de Portugal, dos portugueses e da pessoa humana, né? E da influência que a história de um país tem sobre o ser humano que vai habitar aquele país posteriormente. Nisso reside a beleza de Mensagem.
E nele está o mar português.
do mar português. Mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo teu, mas nele é que espelhou o céu. Nesse poema estão os dois versos mais conhecidos do Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, que as pessoas sempre descontextualizam e fica esquisito.
Sonhos, loucura. E se conseguíssemos entrevistar o imortal Fernando Pessoa? Se nós o imaginássemos no quarto andar alto da Rua dos Dourados, em Lisboa, sentado numa cadeira de balanço, alguns manuscritos no colo, outros muitos espalhados pelo chão, e às nossas perguntas, ele remexeria os papéis amarelados e nos responderia com alguns versos ou trechos assinados por ele, por Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis ou Bernardo Soares. Ora, pois. Poderíamos perguntar-lhe coisas tipo: Fernando, o livro do Desassossego pretende ser uma autobiografia?
Nestas impressões sem nexo, sem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Que há de me alguém confessar que valha ou que sirva o que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente ou só a nós? Num caso não é novidade, e no outro não é de compreender.
E como conseguiste dividir-te em várias personalidades?
Quanto mais eu sinta, mais eu sinta como várias pessoas. Quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento estiver, sentir, viver, for, mais possuirei a existência total do universo, mais completo serei pelo espaço inteiro fora.
Não te consideras romântico e mesmo assim vives no mundo dos sonhos?
Eu nunca fiz senão sonhar. Tem sido esse apenas, o sentido de minha vida. O hábito de sonhar deu-me uma extraordinária nitidez de visão interior. Por isso me conheço inteiramente. E através de conhecer-me inteiramente, conheço inteiramente a humanidade toda.
Fernando, acreditas em Deus?
Às vezes eu sou o Deus que trago em mim. E então sou o Deus, o crente, a prece. E a imagem de marfim, em que esse Deus se esquece. Às vezes, não sou mais que um ateu, desse Deus meu, que eu sou quando me exalto. Olha em mim todo um céu, e é um mero oco céu alto.
Mas tens um lado zen? Gostas de meditar no nada?
Pensar em nada é ter alma própria inteira. Pensar em nada é viver intimamente o fluxo e o refluxo da vida.
O que é a vida?
A vida é um hospital, onde quase tudo falta. É por isso que ninguém se cura, e morrer é que é ter alta.
Como encaras a tua morte?
Quem vive como eu não morre. Acaba, murcha, desvegeta-se. O lugar onde esteve fica sem ele ali estar. A rua por onde andava fica sem ele lá ser visto. A casa onde morava é habitada por não ele. É tudo e chamamos-lhes um nada. Mas nem esta tragédia da negação podemos representar com aplauso, pois nem ao certo sabemos se é nada. Vegetais de verdade como da vida. Pó que tanto está por dentro quanto por fora das vidraças. Netos do destino e enteados de Deus, que casou com a Noite Eterna quando ela enviou o voo do caos de quem verdadeiramente nós somos filhos.
Agora estás no tempo sem tempo, na eternidade?
Não sei o que é o tempo. Não sei qual a verdadeira medida que ele tem. Se tem alguma. A do relógio sei que é falsa. Divido o tempo espacialmente por fora. A das emoções sei também que é falsa. Divido não o tempo, mas a sensação dele. A dos sonhos é errada. Nele orçamos o tempo. Uma vez prolongadamente, outra vez depressa. E o que vivemos é apressado ou lento conforme qualquer coisa no decorrer cuja natureza ignoro.
Então, o que é a realidade?
A única realidade para mim são as minhas sensações. Eu sou uma sensação minha. Portanto, nem da minha própria existência estou certo. Na verdade, não possuímos mais que as nossas próprias sensações. Nelas, pois, que não no que elas vêm, temos que fundamentar a realidade de nossa vida.
E o futuro?
Vivo sempre no presente. O futuro não o conheço. O passado já não o tenho. Pesa-me um como a possibilidade de tudo, o outro como a realidade de nada. Não tenho esperanças nem saudades. O que se sente exige um momento. Passado este, há um virar de página e a história continua, mas não o texto.
E quanto à poesia?
Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho.
A tua poesia é quase sem rimas?
Não me importo com as rimas. Raras vezes, há duas árvores iguais, uma ao lado da outra. Penso e escrevo como as flores têm cor, mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me. Porque me falta simplicidade divina, de ser todo só o meu exterior.
Que consideras um gênio?
Que sei eu do que serei, e que não sei o que sou, ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não podem haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão um estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, não em mim.
É, alguns te consideram louco.
Fui doido e tudo por Deus. Só a loucura incompreendida vai avante para os céus. Só a loucura que é grande. Só ela que é feliz.
E quanto ao amor?
O amor quer posse, mas não sabe o que é a posse. Se eu não sou meu, como serei teu ou tu minha? Se não possuo meu próprio ser, como possuirei um ser alheio? Se já sou diferente daquele de quem sou idêntico, como serei idêntico daquele de quem sou diferente?
Por isso decidiste ser um solitário.
Queriam-me casado, cotidiano, fútil e tributável? Queriam-me o contrário disso, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenho paciência.
Solitário com sonhos? Saudades?
Saudades? Só portugueses conseguem senti-las bem. Porque têm essa palavra para dizer que as têm.
Criar é preciso? Viver não é preciso.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
A Rádio da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Fernando Pessoa Reinterpretado. Projeto e produção, acadêmica Vera Maria Flech. Apresentação, Vera Maria Flech e Gustavo Petri. Agradecemos a participação especial da professora Regina Carvalho e a orientação de Rosane Thomas. E aos técnicos, Alcides Alves, Roberto Vargas e Guilherme Carrion.